Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O Ambiente é o Meio de hoje conversa com a pesquisadora Gina Rispar Bezen. Rispar, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Para iniciar nossa conversa ambiental, você poderia nos dizer um pouco, Rispar, sobre a sua trajetória profissional?
Então, eu sou graduada em psicologia, desde que eu me formei em psicologia, apesar de ser psicóloga clínica, eu fui muito mais para a área da psicologia social e logo entrei para a questão ambiental. Então, inicialmente, como militante, né, trabalhei muito com organizações não governamentais e depois eu decidi fazer um mestrado e um pós-doutorado, e um doutorado na Faculdade de Saúde Pública, porque eu exerci alguns cargos. Eu fui secretária de meio ambiente na Prefeitura de Embu, fui diretora de controle ambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. E, por fim, atualmente, eu estou trabalhando como pesquisadora no Instituto de Energia e Ambiente da USP, fazendo o meu pós-doutorado com o tema que sempre foi aquele que mais me chamou a atenção e no qual eu mais atuei, que foi o tema de resíduos sólidos e, mais especificamente, a coleta seletiva com integração de catadores de materiais recicláveis.
Muito bem. Rispar, a gente poderia começar dando uma ideia aos nossos ouvintes da dimensão dessa encrenca, né, se podemos chamar de problemas, que é a geração de resíduos e rejeitos, né, são coisas um pouco diferentes, rejeitos do ser humano. Quer dizer, um habitante hoje, numa cidade como São Paulo, quanto ele gera de resíduo ou de rejeito, não sei como é. A gente não pode ficar falando lixo, né? Senão você vai dar um pito na gente.
De fato, não existe. O que nós temos são resíduos e são rejeitos. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não fala nenhuma vez na palavra lixo. Porque lixo é aquilo que não tem utilidade nenhuma, né? Que não presta, que você não faz nada. O que nós temos, de fato, hoje, depois de todas as atividades de consumo, são resíduos que vão ser reaproveitados, que são geradores de trabalho, de renda, inclusive para os catadores, né, que é meu foco, e os rejeitos, que são aqueles que, nesse momento, você não tem como dar uma destinação melhor, mas que futuramente o que se espera é o que a gente chama de uma economia circular, onde se faça os produtos de uma forma em que eles possam ser reciclados e voltar para a cadeia produtiva, até sem gerar rejeitos, né?
Perfeito.
E é hoje o que todo mundo fala no mundo todo, que é a corrente mais moderna, que é a do lixo zero, resíduo zero.
Bom, mas esse é um objetivo, certamente. E se nós imaginarmos aí que uma pessoa gere um quilo, né? Esse número é meio
Esse é o número que o Sistema Nacional de Informação
trabalha, né?
De saneamento, ele chega a essa média no Brasil.
Um quilo por habitante por dia. E me conte, desse total de lixo, um quilo, 100% gerado, né? Desse resíduo, quanto que seria reusável ou reciclável?
50% em média, 53%, é matéria orgânica. E a gente até pode falar sobre isso mais para frente, que é um grande desafio, tão grande quanto a questão dos recicláveis. 30% são materiais potencialmente recicláveis.
Tais como?
Como plásticos, embalagens plásticas, vidro, papel, metal, o próprio isopor, o plástico, todos esses são materiais recicláveis que a gente, tradicionais, né? Aí não estamos falando, em outros a gente aí tem os resíduos eletroeletrônicos, tem todos aqueles outros que... madeira, tecido, que também são potencialmente recicláveis, mas que a gente não chama no Brasil de materiais recicláveis, né? A gente chama de outros, mas todos eles também são potencialmente recicláveis.
Uns 20% é o que sobra, né?
Exatamente.
Ah, ok. Então, se nós imaginássemos, num primeiro momento, uma sociedade engajada, sociedade eu incluiria o poder público no sentido mais amplo, nós teríamos de rejeito algo em torno de 20% daquilo que é produzido.
É, podemos chegar a 15%
okay. até. Ok. Puxa, que desafio, né?
É enorme.
Que desafio.
Enorme. E esses 50%, eu comentei com você, da matéria orgânica, é incrível, porque enquanto a gente, pelo menos, está investindo bastante na coleta seletiva e buscando alternativas para a coleta seletiva, desse percentual de 30%, existe 50% que é sobra de alimento jogada fora. Né? Esse 50% é resultado de desperdício de alimentos vencidos, desperdício de não uso, por exemplo, integral dos alimentos. E se a gente for olhar, esse material orgânico que sai das nossas casas e chega, por exemplo, nos aterros sanitários, ele se decompõe e vai gerar gases de efeito estufa.
Uhum.
Que contribuem com o aquecimento global. Então, do ponto de vista de impacto no meio ambiente, todo mundo se preocupa muito com a questão da reciclagem do plástico, vidro, papel metal, que é óbvio que é super importante, mas deixa muito de lado. E os índices, por exemplo, de compostagem no Brasil são muito baixos. O que é compostagem? É você transformar essa matéria orgânica em adubo e não destinar isso como para ir, por exemplo, para ser enterrado num aterro sanitário ou num lixão, porque você sabe que nós temos no Brasil ainda mais de 3 mil lixões.
Não é desprezível a quantidade, né?
Exatamente. Se você imaginar que nós produzimos diariamente no Brasil mais de 180 mil toneladas.
Dia por dia, claro.
Isso é matéria orgânica que fica passeando em caminhões para ser enterrada, jogada em lixões, em beiras de córrego, no lugar de serem compostadas, né, de serem aproveitadas, virar adubo, virar biofertilizante. E tem um impacto muito grande nessas áreas. Porque, e nós é que pagamos, né? O cidadão é que paga para o resíduo ficar passeando em caminhões e pela cidade para serem enterrados. Isso vai totalmente contra uma lógica de que a gente poderia, como eu na minha casa, por exemplo, eu tenho uma composteira, que é um minhocário. Então, todas as frutas, verduras e tudo que não é cozido, eu coloco nessa composteira. Faço a minha separação dos recicláveis. Então, dentro da minha casa, o que sai de rejeito por dia, eu não diria que não é nem 10%.
É, seria o ideal. Seria o
então,
ideal.
Se cada um fizesse a sua parte, e esse que é o grande desafio, e é o desafio que eu acho que não é só do Brasil, ele é mundial, é mudar a cultura das pessoas.
Ô Rispa, vamos falar um pouquinho dessa matéria orgânica para a gente poder, então, falar dos recicláveis e da atuação desses recicladores ou catadores. Em termos de matéria orgânica, 50%, portanto, certamente é a maior parte. O que poderia ser feito em cidades grandes e médias? As pequenas costumam ter mais alternativas de espaço. O que poderia ser feito como política pública, engajamento das organizações não governamentais, do cidadão, enfim, da sociedade, para minimizar na realidade, ele é um reciclável, né? É um resíduo, matéria orgânica, que eu poderia transformá-lo em um produto utilizável. Como é que eu poderia atuar numa cidade?
Então, tudo que, começa...
Que tamanho tem seu minhocário?
E na forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente, com as questões sociais, com a preservação do nosso planeta. Porque dentro de casa, quando você começa quando você vai comprar alguma coisa. Então, é no consumo. Então, o que, que eu vou comprar? Depois, como que eu vou tratar isso que eu comprei? Ou seja, por exemplo, uma verdura. Eu vou usar o talo também, eu vou jogar fora. E depois, com a separação, dentro de um apartamento, você pode fazer a compostagem como eu faço. Se você tem um quintal, você pode fazer a compostagem. Se você tem um prédio, tem vários prédios que têm uma área e já estão fazendo compostagem também. Então, essa separação que a gente chama de na fonte geradora, que no fundo somos nós, na nossa casa, na nossa escola, na nossa instituição, é o fator primordial. Depois tem toda a questão da gestão dentro da cidade. Então, por exemplo, São Paulo tem um projeto que eu acho assim, exemplar, que é coleta de resíduos de feira. O que, que acontece? É um material nobre, porque não é um material contaminado, é uma sobra de resíduo que está ali no final da feira. Tudo isso é levado para uma central de compostagem, que é um espaço na Lapa, já está operando há um bom tempo e está tendo excelentes resultados e fazendo certo. Um composto de ótima qualidade. E isso você pode ter, por exemplo, para todas as feiras da cidade. Isso já está se ampliando na cidade de São Paulo. Isso eu entendo que para cidades médias, cidades pequenas, seja qualquer o porte da cidade, isso é uma experiência muito interessante.
Um bom começo.
Um bom começo.
Bom, então, só um instantinho. Você mencionou a importância da separação na fonte de geração. Então, eu lá em casa, de imediato, eu tenho dois lixinhos, né? Ou dois lixinhos, você fica brava comigo. Dois recipientes, um para matéria orgânica pura, de preferência pura, sem estar lá com plástico, aquela coisa toda, e a outra de material reciclável, sem a matéria orgânica.
Perfeito.
Eu vou segregar ali, de fato, e mais com a maior perfeição possível. Na realidade, eu deveria ter um outro recipiente, que eu falo que não é nem o matéria orgânica, nem o reciclável, e esse sim é um rejeito. Seria um plástico muito sujo, alguma coisa nesse
Exatamente.
Sentido. Aí então eu jogo para esse...
também não usa o papel higiênico.
Exato, exato, exato. Quer dizer, então esse é o rejeito propriamente, é esse que eu colocaria lá fora para o caminhão da coleta... pública,
Exato.
Retirar. O rejeito vai para a coleta pública, certo? O reciclável eu deixaria disponível para reciclagem e o matéria orgânica eu teria condições de trabalhar essa questão da compostagem.
Ou em casa ou até por um projeto da prefeitura, né? Ou, por exemplo, o plano de gestão de resíduos de São Paulo, ele propõe que se tenha, sim, essa coleta diferenciada futuramente, que devagar ela venha sendo feita do orgânico também nas residências.
Certo. Foi muito bem explicado, muito boa a sua explicação. Quer dizer, se o cidadão, aquele que gera toda essa confusão, né? O gerador do processo, se ele não separar na residência dele, esse processo daí para frente fica muito difícil reverter, se eu entendi
não
bem.
Não só difícil de reverter, como fica caro, né? E justifica, por exemplo, certas tecnologias que eu sou totalmente contrária, que é, por exemplo, a queima dos resíduos.
Nossa,
porque se nós pensarmos em sustentabilidade, a gente está pensando em preservação dos recursos naturais e não em queimar resíduos, né, recursos naturais.
Queimando matéria-prima, né?
Melhorar cada vez mais a forma com que a gente está se relacionando com o nosso planeta.
É. Muito bom. Rispa, então vamos lá. Na parte de matéria orgânica, eu teria primeira separação, e aí ou um projeto da prefeitura que recolheria esse material e trataria de maneira adequada, ou... me parece bastante interessante a participação de cada um de nós, ou em pequenas comunidades, como condomínios e tal, fazer essa compostagem. Essa compostagem teria como resultado uma matéria orgânica de boa qualidade, que é para eu trabalhar nos jardins.
Exato,
e coisas assim.
Exato, que é o composto ou adubo, né?
O composto ou adubo. Muito bem. Muito bom. Então, essa parte do que é aquilo que é gerado na residência está tratado. Vamos para outra, né? Que é a parte do reciclar.
Só um minutinho só para falar, para não as pessoas não esquecerem de separar o óleo de cozinha.
Ah, sim.
Isso é muito importante. É só pegar uma garrafinha plástica, separar o óleo de cozinha, porque também tem um impacto muito importante.
Muito mesmo.
E separar também pilhas, baterias. E não jogar junto com os resíduos, não misturar para não contaminar e devolver onde compraram.
É. Ô Rispa, na realidade nós estamos fazendo um exercício de cidadania, né? É a pessoa sendo responsável por aquilo que gera.
Por aquilo que gera.
É, muito interessante. Bom, então aí nós iríamos para o reciclável. Em torno de 30% daquilo tudo que é gerado é reciclável. Como é que eu, lá em casa, devo proceder? Não misturar com matéria orgânica, não misturar com óleo de cozinha, pilha, enfim, deixar ele mais separadinho. Exato, possível.
O mais limpo,
certo,
e seco possível.
Perfeito. Aí eu coloco...
Quando a gente fala limpo, todo mundo me pergunta quando eu dou entrevista. Ah, mas se lavar, não vai gastar água? Então, a água também é um recurso natural que a gente tem que preservar, o que é melhor, né? Então, sempre surge essa pergunta em todas as entrevistas. E o que eu falo sempre é assim, eu deixo os materiais recicláveis, por exemplo, uma embalagem qualquer que tenha tido alguma uma lata de tomate, sei lá, enfim, qualquer uma dessas embalagens, enquanto eu estou lavando a louça, eu deixo essas embalagens dentro da pia. E a própria água que eu enxago, a louça, já vai lavando.
Certo.
Então, não é que eu pego uma esponja e fico lavando.
Tira aquele excesso, né?
Aí eu vou secar junto com a louça e depois separo nesse recipiente que vai para a coleta seletiva.
Na realidade, uma retirada daquele excesso todo, né?
Exatamente. Não é você pegar e ficar esfregando tudo, mas é tirar esse excesso, deixar o mais limpo, seco também, de preferência. Você coloca ali no escorredor, não joga ele todo molhado, porque às vezes tem papel também, né, dentro dos recicláveis. É. Então, é assim, é uma prática, né?
Muito bom. E esse reciclável, eu posso colocar à disposição dos recicladores ou catadores, ou a prefeitura pode também, por sua parte, fazer uma coleta diferenciada, seletiva? O que você pode nos dizer dos caminhos a serem tomados?
Então, depende muito da cidade e de como a cidade está tratando essa questão da coleta seletiva. Mas o que a gente recomenda? A gente recomenda que as pessoas não esperem a cidade ter coleta seletiva, que elas comecem, independente da cidade estar oferecendo serviço, existem os catadores que estão trabalhando desde sempre e prestando esse serviço para a gente, sem cobrar nada. Então, a nossa sugestão é que as pessoas em escolas ou nas casas façam essa separação dos recicláveis e, se não houver a coleta seletiva passando na sua porta uma vez por semana, que entregue para os catadores, mas que não, que separem, que deixem separado esse material, que tenham o hábito de separar. Agora, em São Paulo, foi lançado pelo Pimp My Carroça, que é um programa, eles lançaram um aplicativo muito interessante, que também pode ser replicado em vários outros locais do país, onde você baixa o aplicativo no celular e você vê os catadores avulsos que estão no seu entorno. E aí você pode, esses catadores são cadastrados, você pode entrar em contato, tem o telefone dele e ele vem retirar na sua casa.
Nossa, passa pra gente esse...
Chama Cataqui.
Cata Aqui, super simples.
Cata Aqui. É o Pink My Carroça, que é um projeto que apoia, né, os catadores que trabalham nas ruas. E, além disso, a gente tem as cooperativas, que são já os catadores organizados, que já trabalham junto com as prefeituras. E que também, tanto você pode telefonar para eles, como a própria cidade pode estar oferecendo um serviço onde passa na tua porta.
Quer dizer,
tem cidades que trabalham só com aquilo que a gente chama ecopontos, que são lugares que o cidadão vai e lá ele pode entregar material de construção, materiais recicláveis, sobras de poda, de árvores, enfim. Cada cidade tem uma estrutura e muitas têm todas essas, como é o caso de São Paulo, que tem uma escala de uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes.
O Rispa, então deixa eu tentar entender. Mesmo que a cidade não disponha dessa coleta seletiva, não há cidade em que não exista catadores ou recicladores. Portanto, você não precisa aguardar a prefeitura ter um programa todo certinho. Na realidade, eu entendo até que esse programa surja da existência dos catadores, né?
Inclusive, é o que a nossa política prioriza.
Exato.
Que a gente integre esses catadores, que já são aqueles que protagonizam a coleta seletiva, que sempre a fizeram, independente da prefeitura fazer ou não, que eles sejam integrados e que a gente faça essa inclusão social e essa valorização desse catador como um agente ambiental, como um prestador de serviço.
Na realidade, então,
essa categoria de trabalhadores.
Na realidade, então, eu aproveito aquilo que era a gente chamava de lixo, eles se tornam resíduos, e esses resíduos vão proporcionar renda, inclusão social, para um contingente bem razoável de pessoas.
Enorme. Porque hoje, por exemplo, falam-se mais de 500 mil catadores.
Puxa vida.
No país. De fato, organizados, a gente tem 10% que estão organizados em cooperativas. Então, a grande maioria ainda trabalha em condições bem precárias na rua. Mas o que a gente quer? A gente quer estimular também esses que trabalham de forma desorganizada ou individual nas ruas, que eles se unam e formem uma cooperativa, porque dessa forma eles vão ter condições melhores de trabalho.
Certo.
A gente entende que, em primeiro lugar, precisamos apoiar esses catadores. E, ao apoiar esses catadores, estimulá-los a se organizarem em cooperativas e associações.
É bastante, bastante importante, sim, diminuir essa vulnerabilidade da pessoa, né?
Exatamente, porque eles ficam, esses catadores que a gente chama avulsos, que trabalham nas ruas, eles ficam na mão de alguns depósitos de sucateiros que exploram o trabalho deles.
Certo.
Compram material a preço muito baixo, não oferecem condições de higiene para eles nesses depósitos. De saúde. Então, na cooperativa, o catador tem a possibilidade de ser dono do seu negócio, de ser um empreendedor social, de ter uma renda e de ter um futuro melhor, né, do que ficar na rua até uma idade avançada carregando um carrinho.
O Rispa, na realidade, você nos disse isso, essa é o que aponta, é o que indica a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, nós temos essa perspectiva, nós temos essa possibilidade de atingir, sem dúvida alguma, esse núcleo, esse grupo de pessoas com essa inclusão social, não é isso?
Esse é o nosso objetivo, é integrar cada vez mais esses catadores, as cooperativas, fortalecer essas cooperativas como prestadoras de serviço, assim como a prefeitura paga para uma empresa fazer a coleta regular, aquela que passa todo dia na nossa porta e que é cara em geral, não é barata, né? Que valorize também o trabalho que esses catadores prestam. E nesse sentido, aí a gente pode até já passar para o tema da plataforma
Sim.
que a gente desenvolveu no IEE.
Sim.
Porque eu tenho estudado desde o meu mestrado, eu venho buscando como que a gente pode transformar a coleta seletiva numa prática mais sustentável.
Certo.
E menos vulnerável, por exemplo, às mudanças de administração, porque a coleta seletiva, em geral, como ela não é, incorporada como um serviço público, e como ela envolve catadores, na maior parte dos municípios fica uma coisa meio, sabe, de social.
É.
Não que isso tenha nada de ruim, mas não é só social. É social e é uma prestação de serviço e tem que fazer parte do sistema de gestão de resíduos da cidade. Então, o que acontece? Nós, cada vez mais, queremos que as prefeituras contratem essas organizações e hoje nós já temos 1.200 cooperativas no Brasil, não é pouca coisa.
Isso é uma atividade econômica, né?
É uma atividade econômica em crescimento.
É isso.
E é uma atividade econômica que hoje é referência para outros países também. Esse nosso
vida.
Modelo. Porque países que antigamente não tinham catadores, com as crises econômicas que a gente está vivendo em vários lugares do planeta, estão surgindo as pessoas que passam a sobreviver da catação desses materiais recicláveis.
São resíduos, né?
Exatamente.
Rispá, eu vou dizer a você, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas essa prosa tão informativa, tão produtiva que você nos traz, poderíamos prosseguir por muito tempo ainda. Quem sabe um próximo programa.
Isso aí, eu estou totalmente à disposição, sempre o maior prazer estar conversando com as rádios e com os professores, com você e com toda a população, para esclarecer cada vez mais que nós precisamos entrar no século XXI. Nós precisamos avançar. É muito importante a gente avançar no país com relação a como tratar os nossos resíduos.
Sem dúvida alguma. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o privilégio de conversar com a pesquisadora Gina Rispá Bessem, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Rispá, muito obrigado pela sua disponibilidade e informações que você acabou nos trazendo, são muito úteis.
Obrigada a vocês e uma boa semana.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.